Muito bem, muito boa tarde. Começo por saudar o Sr. Presidente da ANAFR, Presidente Pedro Cegonho, desejar as boas-vindas a este grupo de trabalho que funciona sob o égide da Comissão de Educação e Ciência. Como sabe, até porque já esteve aqui neste grupo de trabalho várias vezes, entendemos, no âmbito do nosso plano de atividades, retomar esta quarta sessão e última sessão desta legislatura. Voltando, obviamente, a ouvir as entidades que têm acompanhado de perto a evolução da descentralização. Numa primeira fase, a Lei Quadro da Descentralização e o artigo 11º, em particular, que é o artigo que incide sobre a matéria da educação, e agora os decretos-leis sectoriais que têm vindo a ser produzidos, já 16 aprovados em Conselho de Ministros. Está ainda pendente o da educação para aprovação, bem como também o decreto-lei das freguesias. Mas não queríamos deixar, nesta fase em que sabemos que a qualquer momento poderão vir a ser aprovados em Conselho de Ministros e depois, eventualmente, a ser objeto de renovada apreciação aqui no Parlamento, de ouvir a ANP, que aconteceu na semana passada, a ANAF hoje e amanhã, os senhores secretários de Estado têm acompanhado de perto esta matéria, o secretário de Estado Alexandre Leitão e o senhor secretário de Estado das Autarquias, Carlos Miguel. E por isso, mais uma vez, bem-vindo. Em termos de grelha de tempos, são 10 minutos iniciais, depois as senhoras deputadas e o elenco é todo feminino, irão colocar as questões e os comentários que entenderem pertinentes sobre este decreto-lei setorial de educação, e neste caso em particular o impacto junto das freguesias, e depois volta de novo ao Presidente Pedro Cegonho para os comentários e respostas finais com mais 10 minutos e os grupos parlamentares 5 minutos cada. Vamos então dar início a esta audição. Eu daria a palavra desde logo ao Partido Social Democrata. Ah, peço desculpa, isto é já a necessidade de acelerar. Antes de mais, obviamente, Sr. Presidente Pedro Cegonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Ia dizer caras e caros deputados, mas não é preciso, caras deputadas. Agradecer o convite à ANAFRE para esta audição. Não obstante, porventura, o escopo do vosso trabalho estar nesta fase mais acometido àquilo que a Associação Nacional de Municípios tem estado a consensualizar com o Governo, dado que, quer relativamente ao artigo 11º da Lei Quadro, quer relativamente ao decreto-lei setorial desta área da educação, a transferência de competências tem a ver essencialmente com a transferência de competências entre o Estado Central e os municípios. Ainda assim, não quisemos deixar de aceder ao convite para aqui estar. Queria justificar a ausência dos meus colegas que, por norma, me acompanham nestes trabalhos. Agora já posso dizer caras e caros deputados. Por motivos de formação interna no âmbito do sistema de normalização contabilística, o vice-presidente Jorge Amador está a acompanhar a formação nos Açores, se não me falha a memória, e o vice-presidente Armando Vieira, por questões de saúde, à última hora não pôde acompanhar-me. Mas aquilo que vos queria transmitir é que as competências, sobretudo vertidas no artigo 38º da Lei Quadro 50 de 2018, e que prevê que sejam transferidas dos municípios para as freguesias, as competências da alínea D e E e F, portanto, julgo que são as três que têm a ver com as matérias da educação, são competências que já hoje, em muitos municípios, estão delegadas através dos acordos de execução nas freguesias e que aqui o que se pretende é consolidá-las no ordenamento jurídico como competências próprias dessas mesmas freguesias. E, portanto, quando dizemos que o decreto-lei relativamente às freguesias ainda não está aprovado, é porque ele não foi a Conselho de Ministros, apesar de já ter os contributos da ANAFRE incorporados, e, portanto, como tive a ocasião de dizer há dias, a quando da apresentação do Orçamento de Estado, por nós está em condições de ser apreciado e aprovado em Conselho de Ministros, aquilo que esse decreto-lei faz é regular, de procedimentalmente, a repartição de recursos entre os municípios e as freguesias para que estas competências possam ter os recursos adequados ao seu exercício pelas freguesias. E, portanto, estamos a falar da realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Estamos a falar da manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo. Isto no que diz respeito às matérias da transferência de competências. Depois existe uma norma geral, num artigo anterior, que agora não sei precisar qual, na Lei 50 de 2018, que permite que o município possa delegar competências recebidas do Estado Central nas freguesias. Numa análise, obviamente, de contexto de cada um desses municípios e dessas freguesias. O que significa que essa norma geral de habilitante de delegação de competências permitirá que as competências que venham a transitar do Estado Central nestes níveis de ensino, mas também noutros níveis de ensino, para os municípios, podem, algumas pela sua natureza, vir a ser delegadas nas freguesias. Vou-vos dar um exemplo concreto, que é aquele que tem tido maior desenvolvimento no município de Lisboa, que face à Lei Especial 56 de 2012, aliás, já existe trabalho mais adiantado nas freguesias. Hoje estamos a verificar a transição para as freguesias da competência da gestão aliás, a gestão e não só, a própria confecção e o desenho na área das refeições escolares. Portanto, que é uma competência que não estava nas freguesias de Lisboa, aliás, não está na Lei 56 de 2012, mas que por via de delegação de competência e não de transferência tem vindo a ser acometida às freguesias, permitindo a confecção local, permitindo a utilização de produtos produzidos numa escala logística mais próxima das populações, permitindo aumentar a qualidade dos mesmos. Aliás, esse contributo entre o município e as freguesias até permitiu há pouco tempo acabar-se com o plástico nas escolas e jardins de infância do primeiro ciclo e, portanto, é natural que num próximo aperfeiçoamento da lei de descentralização do município de Lisboa nas freguesias de Lisboa, esta competência das refeições escolares seja transferida do município para as freguesias. E, portanto, isto significa que quando nós apreendemos da experiência dos acordos de execução que existe capacidade de intervenção das freguesias nas pequenas reparações e nas manutenções do espaço público envolvente a estes estabelecimentos de ensino, significa que numa segunda fase podem existir outras competências que agora venham a ser acometidas aos municípios, nestas áreas dos equipamentos, das refeições escolares, etc., que no futuro exista um ganho no serviço público que é prestado em envolver as freguesias numa primeira fase de delegação e depois numa segunda fase também numa potencial transferência inclusivamente destas competências dos municípios para as freguesias. Estou certo que com a aprovação do decreto-lei setorial da área da educação e com o exercício destas novas competências, agora por via da transferência e não dos acordos de execução, no futuro irá-se colocar esta necessidade e, por exemplo, em Lisboa é natural que esta necessidade se venha a colocar mais depressa. Porquê? Porque se já hoje as auxiliares de ação educativa nos jardins de infância são do quadro de pessoal das freguesias de Lisboa, se já hoje as competências relativamente a esta manutenção e pequenas reparações está nas freguesias de Lisboa, se já hoje toda a matéria de atividades de enriquecimento curricular e de apoio à família, seja a componente de apoio à família, seja as atividades de apoio à família, já são competência das freguesias de Lisboa, é natural que noutros níveis de ensino que agora o município receba novas competências venham a existir a necessidade de haver uma maior delegação nas freguesias. Isto porque existem ganhos até de gestão de pessoal no caso das auxiliares da ação educativa, de poderem ser geridas em conjunto dentro de um determinado bloco de estabelecimentos de um próprio agrupamento e, portanto, esta questão de serem de diferentes entidades empregadoras, obviamente que perde escala e perde capacidade de gestão dos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas e que têm esta especial função de serem auxiliares de ação educativa e que fará sentido que se possa uniformizar, sendo a entidade empregadora aquela que tem também já a competência no primeiro ciclo e no jardim de infância. E, portanto, quero eu dizer que é natural que estes caminhos sejam etapas e que, portanto, porventura não estaremos já a assistir ao ponto de chegada de todo este processo, mas que, obviamente, as freguesias estão disponíveis para, como sempre estiveram, para aprender com as delegações de competências que vêm existindo, no sentido de as consolidar no ordenamento jurídico como competências próprias. E, portanto, aquelas que já estão a sair da esfera dos acordos de execução e a entrar na esfera de competências próprias são as do artigo 38, por via do outro artigo que é a norma habilitante à capacidade de delegação de competências das novas competências dos municípios, estaremos disponíveis para negociar município a município a solução que seja mais consentânea com um bom serviço público, com uma maior proximidade às pessoas e, portanto, aquilo que venha a ser aceite por parte dos municípios e que recebam do Estado Central, nós estaremos disponíveis para ser também parceiros na execução dessas mesmas competências por parte dos municípios. Julgo que da nossa matéria é isto mais relevante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Presidente, e sobretudo também pelo cumprimento escrupuloso do tempo, neste caso até deixou aqui mais alguns segundos. Eu iria então passar a palavra aos elementos do nosso grupo de trabalho, começando pelo Partido Social Democrata, pela Sra. Deputada Maria Germana Rocha.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, cumprimento os Srs. Deputados. Quero, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE, agradecer a presença, bem como os contributos que aqui nos trouxe a esta audição. A visão que partilhou relativamente ao atual processo de descentralização de competências em curso na área da educação e também no que diz respeito às freguesias, naturalmente que se reveste de enorme interesse para este grupo de trabalho de acompanhamento de transferência de competências na área da educação, de um modo especial para toda a comunidade educativa, sendo por isso sempre merecedora de grande reflexão da nossa parte. Referir também que o processo de descentralização, especificamente na área da educação, tem já um caminho feito, desde os contratos de execução e depois em 2015 com a celebração dos contratos interadministrativos com 15 municípios e depois 14. E, portanto, este grupo de trabalho fez uma avaliação sobre a implementação destes contratos interadministrativos que se revelou francamente positiva. Também queremos realçar e reconhecer o papel e os contributos fundamentais das freguesias na participação ativa que têm na colaboração com os agentes educativos e da comunidade, pela proximidade que têm às comunidades, o que traz reais ganhos de eficácia e eficiência ao setor educativo. No que diz respeito ao atual processo de descentralização, o Parlamento nesta matéria cumpriu como era a sua obrigação, que foi com a aprovação da Lei Quadro da Descentralização e também com a aprovação da Lei das Finanças Locais e passando depois a competência para a esfera do Governo no que diz respeito à aprovação dos diplomas sectoriais, que era o passo seguinte. Naturalmente que estes diplomas sectoriais foram alvo de negociações, nomeadamente com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAFRE, e, portanto, temos que manifestar aqui algum desagrado por este atraso, porque, de facto, havia uma data, que era a data de 15 de setembro, para os municípios, neste caso, se manifestarem quanto à adesão à descentralização, mas depois foi adiado para 31 de março, portanto, a data limite para os municípios se manifestarem. Foi também anunciado que seria aprovado na passada quinta-feira o diploma sectorial no que diz respeito à educação, mas tal não se verificou. E, portanto, a minha primeira pergunta é no sentido de perguntar, de facto, se encontrar aqui alguma explicação para este atraso, tanto no que diz respeito ao diploma sectorial para a educação, mas também no que diz respeito ao diploma sectorial para as freguesias, uma vez que acabou de nos dizer que, da parte da ANAF, estaria tudo pronto para que este diploma já pudesse ter sido aprovado. Portanto, se encontrar aqui alguma explicação, nomeadamente se se trata aqui de algum problema relativamente ao envelope financeiro a transferir para as autarquias locais. Depois, referiu outro aspecto que também consideramos muito importante, que é, há aqui esta transferência de competências do Estado Central para os municípios e depois há uma outra transferência dos municípios para as freguesias, também através de contratos interadministrativos, que neste momento também já há vários celebrados. Portanto, quanto às competências próprias previstas no artigo 38, tanto quanto percebi, correspondem às vossas expectativas. Depois falou da outra componente, que é quanto à delegação de competências. E quanto a essa, pareceu-me que a ANAFRE julga que poderá ir mais além daquelas que estarão previstas serem delegadas. E falou no caso das refeições escolares, que de facto é um caso preocupante, porque no ano letivo anterior deparámos com uma série de problemas em várias escolas pela falta de qualidade das refeições escolares e, portanto, parece-nos que de facto as freguesias podem exercer aqui um papel muito importante relativamente à melhoria da qualidade na prestação deste serviço às escolas. E neste âmbito, gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe perguntar o que é que se tem, qual é o parecer que tem a dar relativamente à não isenção prevista para as refeições escolares no Orçamento de Estado para 2019. Perguntar ainda relativamente no caso do transporte escolar, se também é entendimento da ANAFRE ou não, que já deveria o diploma ter sido alvo de revisão. E para já é só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Germana Rocha. Passava agora então ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Sandra Ponteira, vai usar a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Uma saudação também ao Dr. Pedro Segonha, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aqui em representação da ANAFRE. Agradecer também uma vez mais os contributos que traz a este grupo de trabalho. Este processo, de facto, já percorreu um longo caminho. E tem sido um processo maturado, naturalmente, com os diversos e diferentes contributos. Sabemos bem, no Partido Socialista, que ao longo dos vários anos, o apoio fundamental que as autarquias prestam por todo o país, de uma forma direta e diária, às nossas escolas. A transferência de competências para as autarquias, municípios e freguesias, naturalmente, no âmbito das políticas de educação nestes últimos 40 anos, foram decisivos. Esta proximidade gerou naturalmente ganhos a muitos níveis, ganhos, como disse, sem dúvida, que no serviço público que é prestado junto das nossas populações, nomeadamente a educação, em concreto, junto das nossas escolas, dos seus profissionais, dos seus alunos e das suas famílias, naturalmente. E este, em concreto que falamos, este serviço público aqui assegurado pelas freguesias também. Eu tenho aqui algumas questões que já numa outra audição que esteve cá o representante da ANAFRE eu terei colocado, mas que hoje de certa forma gostaria de voltar a elas. Relativamente às transferências de competências dos municípios para as juntas de freguesia, sabemos que Lisboa e Porto são duas realidades muito diferentes do que se passa um pouco pelo resto do país e eu questionava. Há situações muito distintas no país, nomeadamente no âmbito das transferências delegadas, das transferências delegadas dos municípios para as freguesias e em todo o país, nomeadamente, esquecendo um pouco Porto e Lisboa, porque são realidades um bocadinho distintas, como veem as freguesias estas transferências? que são novas, algumas sim, mas outras que vão ser efetivamente agora colocadas num diploma. Portanto, vão passar juridicamente a estarem efetivas. E como tem sido o relacionamento destas freguesias com os municípios no trato neste diploma? E quais são as matérias que vos parecem que serão mais de mais difícil execução em alguns casos? Da educação, sim. Sempre educação. Sabemos de alguns exemplos que correm menos bem no país, certamente. Que exemplos que correm menos bem esta lei vai conseguir, de certa forma, colmatar com a aprovação deste decreto? Uma outra questão. O que é que, de facto, ao transferir do Poder Central para as freguesias, se o envelope financeiro a transferir será efetivamente aquele que as freguesias acham suficiente para a execução necessária ao efetivar dessas competências? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Ponteira. Passava a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar também o Sr. Presidente da ANAFRE. Por um lado, agradecer a exposição que aqui fez e as preocupações que manifestou. É sabido que o Bloco de Esquerda é a favor da descentralização de competências, efetivamente quando seja feita na sua plenitude e como refere a nossa Constituição, a transferência de competências para autarquias locais onde as freguesias se inserem exatamente nessa dinâmica. No entanto, relativamente a essa matéria, transferência de competências para as freguesias, nós não temos uma divergência de fundo como temos noutras áreas, por exemplo, para os municípios, para as comunidades intermunicipais, para as CCDRs. Só temos alguma reserva, nomeadamente em termos de contratos interadministrativos. Efetivamente, é um figurino que à partida poderia não estar plasmado desta forma que temos na Lei Quadro. Isto vai fazer com que, enfim, as freguesias tenham sempre dificuldades. Não temos uma transferência de competências mais alargada de âmbito universal, e é isso que o Bloco, enfim, defende. Nós temos reservas, naturalmente, assim, em termos mais gerais, no âmbito da saúde, no âmbito da educação, os serviços universais, efetivamente, nas freguesias, é a reserva que se manifesta. De qualquer modo, foi um processo, portanto, este processo de delegação de transferência de competências foi bastante participado aqui no Parlamento, foram ouvidas muitas entidades, o que já não aconteceu, por exemplo, com a revisão da Lei das Finanças Locais, que, no fundo, cabe por estar interligado também, em que foi feita à pressa, como se sabe, todo este processo foi no âmbito de um acordo entre o Governo e o PSD. O que eu gostaria de perguntar é se o Sr. Presidente, se a ANAFRE, tendo em conta também aquelas preocupações que surgiram de muitos autarcas, embora sejam relacionados com as câmaras, de qualquer modo, a preocupação muito grande, a buzilis da questão centrou-se na área de educação, como se sabe, é se a ANAFRE também não ficou preocupada, se acha que essa situação estará ultrapassada, se este atraso também dos decretos setoriais, por outro lado, também não preocupa a ANAFRE, e se, em termos de verbas de pacotes financeiros, tendo em conta que esta panóplia de transferência de competências, que são muitas, estamos a falar só na área de educação, mas elas são vastas também noutra matéria, portanto, as freguesias também vão receber competências noutras áreas, se não poderemos ter aqui problemas no futuro, isto é, o dinheiro nunca vai dar, nunca vai ser suficiente, vamos ter falta de recursos. Por exemplo, as freguesias se não terão que contratar mais pessoal, por exemplo, relativamente a esta matéria, se os recursos humanos que têm neste momento, tendo em conta a transferência de mais competências, serão suficientes, efetivamente, para ter em conta essas transferências. E se também o facto de ainda não termos, e foi uma promessa também do Governo, que, e bem, embora esteja atrasado, a questão da reversão de freguesias, que foram extintas no Governo anterior, se isso também não dificultará, efetivamente, todo este processo, tendo em conta que, à partida, esperemos, que seja cumprido, esse desiderato da parte do Governo seja cumprido, a restauração de freguesias, que assim o entendam. Era só, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a palavra ao CDS, a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento e agradeço a presença do Sr. Presidente da ANAF, a disponibilidade para nos transmitir as expectativas e até a experiência que tem em relação a este tema e à transferência de competências, já que exercem desde há bastante tempo competências delegadas no que diz respeito ao pré-escolar e primeiro ciclo. Obviamente que uma questão de afirmação, gostaria de referir que o CDS, obviamente, é a favor da descentralização, consideramos essencial para uma proximidade maior à população e aos serviços que as freguesias, neste caso, prestam. Em relação ao processo em si, temos, já manifestamos isso na audição anterior, em relação à Associação Nacional de Municípios, temos algumas críticas quanto à forma como tem sido decorrido o processo em si. Não nos agrada que a lei quadro, os diplomas setoriais e a lei das finanças locais, que deveriam ser discutidas, estudadas, desenvolvidas e aprovadas simultaneamente, não o tenham sido. Não nos agrada o facto de não ter sido ainda aprovado o diploma setorial. De qualquer das formas, neste momento e em função daquilo que é a experiência e a expectativa que têm, porque, como referiu muito bem, as competências vindas do Estado Central para os municípios, caso as aceitem, serão, por sua vez, delegadas ou não nas freguesias, ainda que, segundo julgo ter entendido bem, terá alguma expectativa em que essas passem a ser transferidas e não apenas delegadas no futuro, em que haja um aperfeiçoamento da lei. De qualquer das formas, em termos concretos, falou, para além da experiência que já têm na manutenção, na reparação, nas pequenas reparações das escolas e no apoio que lhes dão, falou de uma novidade, digamos assim, que tem a ver com a gestão e a confecção das refeições escolares, e eu gostaria que nos desse alguma das suas, partilhasse connosco alguma dessa experiência, no sentido de nos poder ajudar a ver essa delegação de competências como uma mais-valia ou não, no seu entendimento. Também gostaria de ouvir sobre aquilo que nos tem chegado, sobre alguma reserva da parte das juntas de freguesia quanto à repartição dos recursos que venham a ser necessários para o desempenho dessas mesmas competências que venham a ser delegadas pelos municípios, e também em termos também concretos, porque acho que não vale a pena estar aqui a sermos considerantes, sobre as atividades de enriquecimento curricular e de apoio à família, o que é que, na experiência que têm tido, gostariam de ver melhorado, ou que constrangimentos têm tido que possam, de algum modo, trazer-nos alguma luz sobre um futuro que não lhes traga, qualquer tipo de entrave ao desempenho dessas competências. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, também pela forma como estamos hoje a cumprir os tempos, comparando com a semana passada. E agora, Sra. Deputada, são 5. Estava a achar estranho. Agora daria...
Faz mal.
Daria a palavra ao Partido Comunista Português. Não sei se é toda a Paula Santos, se é toda a Angela Moreira. Deputada Paula Santos.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Presidente da ANAF, também agradecendo os contributos que traz a esta discussão, que nós consideramos que é, de facto, uma discussão de veras importante e difícil também, perante o conjunto de vicissitudes que todo o processo passou, não só do ponto de vista do procedimento e da forma da Assembleia da República, mas também do ponto de vista do conteúdo. Creio que nesta audição há aqui um aspecto que queria colocar antes de ir às questões mais concretas em matéria de educação, mas que, e nós temos manifestado, creio que também não será nenhuma novidade para o Sr. Presidente da ANAFRE, nós sempre afirmamos que quando se coloca as questões de transferência de competências, há um conjunto de aspectos que deviam de ser salvaguardados. E nós consideramos que não foram salvaguardados como as coisas se vieram a concretizar e até tendo em conta os desenvolvimentos e aquilo que se prevê para a frente, que é garantir a autonomia das autarquias, garantir a universalidade das funções sociais do Estado, garantir a melhoria de serviço público que é prestado à população, garantir naturalmente a coesão do território e garantir os meios adequados para a prossecução dessas mesmas competências. E nós olhamos para aquilo que foi aprovado e há um conjunto de aspectos que não só não estão clarificados, como remetem para futuras regulamentações e há aspectos que até referem que devem ser definidos em determinados momentos e que não o foram, e estou-me a referir concretamente até com a apresentação da proposta do Orçamento de Estado, deviam de ficar definidas as verbas, era isso que dizia a lei do Fundo de Descentralização, e que, ficando clarificado quais é que eram os montantes para cada uma das autarquias, e aquilo que a proposta de lei do Orçamento faz é remeter para um despacho depois a definição dessas verbas. Por isso as autarquias continuam sem saber com o que contam e mesmo com, por exemplo, em particular, na área da educação, a aprovação daquilo que se conhece do decreto setorial da educação, ele próprio remete para dezenas e dezenas de regulamentações, não deixando, de facto, um quadro claro relativamente a esta matéria. Não podemos esquecer, há aqui um aspecto que eu queria salvaguardar, porque se temos valorizado muito, e aliás essa tem sido inclusivamente uma prática dos municípios em que a CDU foi eleita para gerir esses mesmos municípios e autarquias, mas em particular aqui dos municípios, mas tem sido sempre uma prática o estabelecimento de acordos com as freguesias para a delegação de competências, e consideramos que esse é um aspecto bastante positivo e valorizamos muito essa relação e a intervenção que as freguesias têm feito a esse nível mais local. Consideramos também, embora tudo isto, que em todo este processo, aquilo que muitas das vezes colocavam como a valorização, a dignificação das freguesias, também ficou aquém. E estou-me a referir concretamente à participação das freguesias na participação nos montantes dos impostos do Estado, o fundo de financiamento das freguesias, que nós tínhamos uma proposta para ir mais longe nessa mesma valorização e de atribuição de meios para as próprias freguesias, até relevando a sua importância, de facto, à proximidade que tem junto das populações. Mas queria aqui colocar um outro aspecto que pode, de uma forma direta, as freguesias não ter uma intervenção, mas enquanto eleitos e acompanhando a realidade concreta, as preocupações, os problemas da freguesia, estará naturalmente presente nas preocupações dos eleitos das freguesias. E esta é uma preocupação que temos de fundo em relação às matérias da educação. É feita uma transferência sem se avaliar os impactos dessa transferência do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano e até do ponto de vista organizacional da estrutura das autarquias. É sabido, por exemplo, há dois exemplos que eu creio que são mais, que clarificam bem esta nossa preocupação, é a carência de auxiliares de ação educativa nas escolas, que é uma realidade generalizada pelas escolas, que os critérios para a atribuição destes trabalhadores não respondem às necessidades das escolas, mas aquilo que é transferido é somente aquilo que hoje existe há muito tempo. E a outra questão prende-se com o parque escolar, que se encontra degradado, que necessita de intervenção e necessita de obras. 20 mil euros para fazer manutenções nas escolas não é suficiente. Estamos a falar de escolas de segundo e terceiro ciclo e de escolas de nível secundário. Muitas delas nunca tiveram uma intervenção de fundo do ponto de vista do edificado e das suas infraestruturas, por isso encontram-se num elevado estado de degradação. É, de facto, bastante insuficiente. E o que isto significa é uma transferência de encargos e uma transferência de problemas. Aí está a nossa preocupação. Quando colocava há pouco os princípios que devia adotar chegando aqui, verificamos que, de facto, as coisas não foram conduzidas nesse sentido para a resolução dos problemas que estão identificados, transferindo o ónus para as autarquias. Enquanto eleitos de freguesia, esta é também uma preocupação
que acompanham, vou terminar,
acompanham a realidade e, naturalmente, também terão uma palavra a dizer relativamente a estas matérias.
Obrigada. A senhora deputada Maria Augusta Santos pediu-me para fazer mais uma intervenção, se ninguém se opuser, e uma vez tínhamos algum tempo sobrante. Muito bem.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento o Dr. Pedro Cegonho em representação da ANAFRE e felicito a ANAFRE por todo o trabalho que desenvolveu relativamente a esta matéria de transferência de competências na área da educação. E eu só vou colocar uma questão, que é esta. De há muito a esta parte que se constata, e eu constato, que a delegação de competências por parte dos municípios para as freguesias é feita muitas vezes com critérios que são, no mínimo, questionáveis. Dentro do mesmo município, o comportamento é muitas vezes desviante de umas freguesias para outras. Relativamente ao momento que estamos a viver e depois à implementação desta lei, que sensibilidade tem a ANAFRE relativamente a essa questão? E que, eu vou pôr entre aspas, que mecanismos políticos terá para, junto das freguesias, lhes ser dadas ferramentas que possam, de certa forma, colmatar estas lacunas, porque é uma situação que tem efetivamente de ser trabalhada, sob pena de nós termos freguesias que acabam por ser secundarizadas em termos de delegação de competências numa primeira fase, porque depois, com as transferências de competências por parte do Governo Central diretamente para as freguesias, a situação será substancialmente diferente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente Pedro Cegonho, tem então agora 10 minutos para responder às questões e às observações das Sras. Deputadas e para os comentários finais que entender convenientes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu entendo, agradeço as intervenções de todas as senhoras deputadas e que o deputado João Vasconcelos não me vai levar a mal, mas vou usar o todas porque é só um. E agora, previamente dizer-vos que existe uma espécie de tratado de Tordesilhas entre a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, em que cada um fala das suas matérias. Portanto, não me vão levar a mal. Há algumas questões que foram colocadas que dizem respeito de uma forma maioritária ou muito em especial em relação aos municípios, e eu a essa remeto para aquilo que a Associação Nacional de Municípios entendeu por bem aqui dizer, que não conheço, mas confio na percepção dos autarcas, meus colegas. Parece-me que vale a pena voltar um bocadinho aos conceitos e distinguir aqui as duas realidades. Uma coisa são as competências que dizem respeito à matéria da educação, e também não vou confundir competências de outras comissões na minha resposta, que estão no artigo 38, que são as duas que aqui citei, que dizem respeito a pequenas reparações dos estabelecimentos de ensino, primeiro ciclo e jardim de infância, e a manutenção do espaço envolvente desses estabelecimentos. Ora, neste caso, nestas duas alíneas, estamos a falar de transferência de competências. São competências que hoje estão nos municípios e que, por força do artigo 38 até 2021, transitarão para as freguesias. O que é que o contrato interadministrativo faz? Nada mais do que repartir recursos e não transferir competências. Quem transfere a competência é a lei 50/2018, e, portanto, daí estamos a falar de transferência de competências. Outra realidade é, e eu é que aqui introduzi porque achei que era interessante para o grupo de trabalho, o artigo 29, que já fui ver qual é, que diz, de uma forma geral, cria uma norma habilitante geral, que diz que qualquer competência que o município venha a receber do Estado pode delegar nas freguesias. E aquilo que eu digo é que nas matérias da educação existem exemplos interessantes, e que o exemplo de Lisboa, peço desculpa ter falado tanto em Lisboa, mas é, tem a ver com o facto de estarmos num processo mais adiantado face à lei geral. Parece-me que existem competências que vão estar a ser reguladas no decreto-lei setorial da educação e que estão também no artigo 11º, em que no futuro faça sentido haver uma análise custo-benefício em cada município, se aquela competência é melhor executada pelo município ou o município delegando nas suas freguesias. Dei como exemplo as refeições escolares. A senhora deputada Maria Germana Rocha adicionou a questão dos transportes escolares. É mais um exemplo, que já hoje existem contratos interadministrativos entre municípios e freguesias em que é delegada a competência nas freguesias do transporte escolar ou das delegações. Agora, em relação às pequenas manutenções e pequenas reparações e à manutenção do espaço envolvente, aquilo que estamos a falar é de uma transferência de competências, que tem critérios de equidade e de universalidade estabelecidos na lei que têm que ser respeitados. Simplesmente, aquilo que eu entendi que o legislador não quis fazer, em respeito pela Constituição e em respeito pelo princípio da autonomia do poder local, foi o de não tentar calcular quanto é que estas competências custavam em cada freguesia e em cada município e, de régua e esquadra, a partir desta Assembleia, repartir os recursos entre municípios e freguesias. E aí, julgo eu, andou bem o legislador quando remeteu para um modelo de repartição de competências entre municípios e freguesias, modelo esse que vai determinar qual é o montante a transferir de cada município para as suas freguesias e para cada uma das freguesias, transferência essa que passa a ser operada através do Orçamento de Estado e através da Direção-Geral das Autarquias Locais e não de acordo com critérios de tesouraria ou contabilísticos do próprio município, e recursos esses que saem da esfera do município, porque era aí que estava a competência, para a esfera das freguesias. E, portanto, temos que também confiar num princípio que já tem quase 45 anos, que é o princípio da autonomia do poder local, para confiarmos que este processo de repartição de recursos vai correr bem, porque no passado temos exemplos de contratos de delegação de competência e de acordos de execução que maioritariamente correram bem. E estamos a dar um passo seguinte, estamos a aprofundar a autonomia entre estes dois níveis de governação, que são os municípios e que são as freguesias. Que mecanismos existem para poder auxiliar casos que não corram tão bem? Pois bem, a própria lei determina algures, não me recordo o sítio exato, que existirá uma comissão de acompanhamento onde está o Governo, onde está a Associação Nacional de Municípios, onde está a Associação Nacional de Freguesias e, portanto, aquilo que não corra bem nos 308, não é? Pronto, eu não sei porquê, lembro-me sempre de 305, já devem ter sido 305 em tempos. Muito bem. E, portanto, aquilo que possa correr menos bem em algum dos 308 municípios, teremos a ocasião de discutir e formular soluções nessa comissão de avaliação e de, eventualmente, adaptar a regulação, se assim for necessário. Eu tenho em querer, diz-me a minha experiência, que o bom senso dos senhores presidentes de Câmara, dos senhores presidentes de Junta, dos senhores vereadores, dos senhores vogais das juntas e das respectivas assembleias municipais e de freguesia prevalecerão e as melhores soluções serão encontradas caso a caso no respeito da autonomia do poder local. Mas estamos a falar de repartição de recursos. E eu não gosto muito de falar nem em mochilas, nem em envelopes, nem em sacos, são recursos. E porque não são só recursos financeiros, são recursos financeiros, são recursos humanos, são recursos materiais, são edifícios, é o que for necessário para a transferência completa dessas competências. Significa, por isso, que este ato de repartição de recursos que será aprovado nas respectivas assembleias de freguesia municipais não revestirá tanto a condição de contrato interadministrativo, mas sim de um verdadeiro auto de transferência. E significa, por isso mesmo, que não falará só em recursos financeiros, mas também nos restantes recursos. E haverá também normas de avaliação, de revisão, etc. No que diz respeito ao modelo de repartição de recursos entre municípios e freguesias, nós estamos confortáveis com os contributos que demos, que foram praticamente todos aceitos, naquilo que diz respeito à consensualização entre a Associação Nacional de Freguesias e o Governo. E, portanto, a nossa expectativa é que ele possa ser aprovado o mais rápido possível, porque da nossa parte está em condições de ser apreciado e aprovado em Conselho de Ministros. Já agora, permitam-me fazer um reparo que não tinha ficado mal à Assembleia da República fazer depender de consenso com a Associação Nacional de Freguesias também os decretos-leis setoriais, que são uma condição de vigência da atual lei 50 de 2018. Mas como a Associação Nacional de Freguesias está sempre de uma forma construtiva, não foi uma pedra que quisemos colocar no caminho do andamento da aprovação, porque também se atrasos existiram, também foi em todo o processo legislativo que demorou aquilo que todos os senhores deputados conhecem, e que eu acho que o mais importante é percebermos onde é que chegamos e construir formas de avançarmos e de podermos ter novos instrumentos aprovados. Dizer-vos, em conclusão, relativamente a tempos, que independentemente do 15 de setembro, que era uma data que obviamente estava subjugada a essa condição de vigência de aprovação de decretos-leis, dizer-vos que preferimos que aquilo que se faça de forma discutida, dialogante, consensual e com o tempo necessário, e por isso não nos choca que possa haver este degradê 19, 20 e 21 e que cada município e cada freguesia tome no âmbito da sua autonomia as decisões que lhe sejam mais favoráveis, no sentido de que o que se faça de forma consolidada e que fique no ordenamento jurídico e que aquilo que se tenha que aperfeiçoar, que se aperfeiçoou, mas consolidando uma grande parte das alterações que estão a ser feitas. Parece-me que o elenco de competências do artigo 38, que são aquelas que são a transferir, seja do espaço cidadão, sejam as restantes, estão suficientemente sedimentadas na prática anterior de delegação para poderem ser um bom exemplo de consolidação para o futuro. E, portanto, tudo o que diz respeito a outras questões que têm a ver com a educação, e que estão mais intrincadas no próprio decreto-lei setorial, é algo que a Associação Nacional de Municípios é que tem discutido com o Governo. E, portanto, eu não posso nem devo imiscuir-me naquilo que tenha sido até a opinião que a Associação tenha aqui trazido. Mas posso-vos dizer o seguinte, das competências que estão na lei-quadro, parece-me que os transportes escolares e as refeições ganhariam muito em que a delegação pudesse vir a existir nas freguesias em muitos dos locais, obviamente com os recursos financeiros adequados, isso é óbvio, aproveitando a experiência que já existe hoje em alguns municípios em relação ao primeiro ciclo e aos centros escolares que têm esse primeiro ciclo. Dizer-vos que, em relação às refeições escolares, é natural que não se possa fazer um mapeamento direto dos custos do planeamento de refeições escolares com uma determinada escala para a execução das refeições escolares de uma forma próxima. Porquê? Porque o catering é muito mais barato do que a confecção local. E quando falamos em transferir estas competências das refeições escolares para órgãos tão próximos da população como as freguesias, estamos principalmente a imaginar e a querer que nestas refeições escolares tenham as condições para ter confecção local, o que obviamente aumenta os custos, porque a escala é outra, é diferente, os recursos humanos associados também é diferente, também serão diferentes, porque se fosse para simplesmente partir contratos de catering que já existam por várias freguesias, obviamente que o resultado de qualidade era igual ou pior e os custos aumentariam porque perder-se-ia a escala. O maior ganho que se tem ao envolver, através de delegação de competências, ao envolver freguesias nas refeições escolares, é se estivermos todos determinados em aumentar a qualidade das refeições escolares que prestamos às crianças dos diversos níveis de ensino, através da confecção local, sem plásticos, como tivemos a oportunidade de discutir em Lisboa, e olhando para os produtos que são produzidos numa economia mais próxima do local de consumo. Em relação aos transportes escolares, eles obviamente podem ter também um papel relevante naquilo que sejam as políticas de mobilidade dos municípios, porque poderão reduzir a utilização de transporte individual para fazer chegar as crianças às escolas ou aos centros escolares ou aos outros níveis de ensino. E nesse aspecto também, aproveitando a experiência que existe, pode de facto haver uma maior, ou melhor, uma melhoria do serviço que é prestado e mais adequado se as freguesias puderem estar envolvidas. Agora, são questões que acho que numa primeira fase devem estar ainda no âmbito da autonomia do poder local, neste artigo 29 que permite que haja delegação ou não conforme as condições, e mais tarde cá estaremos para percebermos se existem condições para se tornarem verdadeiras competências próprias das freguesias. Dizer-vos que no caso das auxiliares de ação educativa, e permitam-me estar a fazer uma intervenção menos política e mais pragmática, mas acho que para o grupo de trabalho talvez seja mais útil, no caso das auxiliares de ação educativa, existe uma vantagem óbvia dos concursos, dos procedimentos concursais serem locais, porque a capacidade que as autarquias têm de promover a substituição, em caso de necessidade, de auxiliares, ou até mesmo de poder reorganizar o conjunto das auxiliares que existem num determinado contexto geográfico, em função da diferença da procura de escola para escola de ano a ano, permite adaptar a realidade que existe com trabalhadores efetivos, contrato de trabalho em funções públicas, assistentes operacionais, com toda a sua legitimidade, sem estarmos a gerir estes contratos como se só de contratos de horas se tratassem, porque é aquilo que eu vejo onde existem maiores dificuldades, porque aquilo que o Estado Central faz é autorizar horas. Ora, quando as horas não chegam nem a um meio tempo, nem a um tempo inteiro, começa a ser muito difícil de poder agarrar as pessoas ao estabelecimento ou até ao agrupamento educativo. E, portanto, quando temos oscilações, eu dou o caso do Jardim de Infância e das escolas de primeiro ciclo, que eu os conheço melhor, quando temos oscilações em que de um ano para o outro pode abrir mais uma sala ou menos uma sala em determinado estabelecimento, de determinado agrupamento ou de dois agrupamentos que estão próximos, obviamente, se for a autarquia a gerir as auxiliares de ação educativa, é muito mais fácil adequar o número de auxiliares de uma escola que tinha 3 salas e passou a 4, e de uma escola que tinha 4 salas e passou a 3, porque estes casos existem e existem quase de ano para ano. E, portanto, a este nível, admito, dos municípios, mas no caso dos jardins de infância do primeiro ciclo, as freguesias podem ser também um elemento importante, julgo que existe uma mais-valia muito grande em que a gestão destes assistentes operacionais possa ser através dos quadros de pessoal das autarquias, obviamente com os recursos financeiros necessários, mas isso está sempre subjacente a todas as realidades. Não percebi. Bom, eu lá está, eu do Decreto-Lei da Educação não conheço, portanto não consigo, não posso sequer comentar porque não faço ideia. O que conheço das transferências entre municípios e freguesias a este nível são os valores exatos necessários, não é? Aí, pelo menos do que conheço, no caso de Lisboa, as auxiliares de ação educativa que estão nos jardins de infância de Lisboa, as freguesias recebem os recursos exatos necessários para o cumprimento dessa obrigação. Aliás, recursos esses que foram atualizados em função também da alteração do rácio, porque quando esta competência foi transferida, o rácio era por aluno, não sei se era 1 para 75, era algo deste género, e neste momento no Jardim de Infância é 1 por sala, e houve a adequação precisamente dos recursos financeiros em função desse rácio. Se no resto andarmos assim, as coisas andarão bem. De qualquer forma, as freguesias não participam dos recursos deste fundo de centralização, portanto, a transferência do artigo 38 será sempre através dos autos de transferência. Comecem a habituar-se a esta nova nomenclatura. Através dos autos de transferência entre municípios e freguesias e não bebem do fundo de centralização. Não posso deixar de terminar, apesar de daqui a 15 dias estarei cá para falar mais desse assunto, mas percebo as posições políticas de vários partidos relativamente à participação das freguesias nos impostos do Estado. Não posso deixar também de registrar que há um caminho que está a ser feito. Eu, quando iniciei estas funções de Presidente da Associação Nacional de Freguesias, o Fundo de Financiamento das Freguesias totalizava 181.500.000 euros, não é? E 181,5, e a proposta que está hoje entregue no Parlamento totaliza mais de 208 milhões. Portanto, há um caminho que tem vindo a ser feito. Poderia haver velocidades diferentes, poderia. Nós, da nossa parte da ANAF, aquilo que estamos cá é tentar pôr o relógio a andar cada vez mais depressa. Mas há um caminho positivo, obviamente, que tem vindo a ser trilhado. Sobre as questões do parque escolar degradado.
Para acabar,
peço desculpa, agora entusiasmei-me nas questões concretas. Só para as questões do parque escolar degradado, obviamente que as pequenas manutenções que estão previstas no artigo 38 não têm a ver com a reabilitação do parque escolar. E existe já muita doutrina, e existe já muitas normas técnicas, digamos assim, entre municípios e freguesias, que estabelecem muito concretamente o que é uma pequena reparação, o que é uma pequena manutenção, que são as que estão no artigo 38, e o que são reabilitações e o que são manutenções evolutivas. E, portanto, nesse aspecto, eu também confio na autonomia do poder local e na prática que tem vindo a ser instituída e nas normas técnicas que têm vindo a ser desenvolvidas, para que não exista confusões entre uma pequena reparação e a reabilitação do parque escolar, que em alguns casos, obviamente, que bem precisa. Quero agradecer o convite a todas as senhoras deputadas e obviamente, a ANAF estará sempre disponível para algum esclarecimento que entenda.
Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada ao Grupo de Trabalho e a todas as deputadas e ao Sr. Deputado João Vasconcelos pelo vosso contributo para este Grupo de Trabalho, que tem tido, de facto, o zoom e o foco na área da educação, mas que, obviamente, a todas as audições é muito importante percebermos como está o processo na sua totalidade. Agradecer a forma como escalpelizou a Lei-Quadro, a Lei 50/2018, sobretudo nos artigos atinentes às freguesias e, portanto, quer o artigo 29 e a norma habilitante e flexível que o mesmo traduz, quer o 38 das novas competências, que era o modelo de repartição. A Comissão de Acompanhamento entre aqui os grupos parlamentares, a ANAF e a ANP, que está prevista no artigo 6º, número 3, é fundamental para irmos avaliando a adequação dos mecanismos financeiros em cada área a transferir e, portanto, foi já uma incorporação no âmbito da especialidade, a par de outra norma que também foi importante introduzirmos, que de certa forma protege as freguesias, que tem a ver com o artigo 39, a questão de, nestes autos de transferência, as afetações de recursos humanos e financeiros não podem ser inferiores àquilo que já existia em termos históricos em contratos de programa anteriores, ou seja, há aqui uma norma de travão para que não haja um prejuízo em relação àquilo que já tinham ou quando há histórico nesse domínio. E, portanto, houve aqui um conjunto de benfeitorias do Parlamento, a nosso ver, que também protegem as freguesias e, ao mesmo tempo, fazem com que exista um mecanismo de acompanhamento, quer nas comissões municipais, no setor da educação, quer aqui também através dos próprios grupos parlamentares da ANP e da ANAF. Iremos continuar o nosso trabalho para a semana, neste caso já amanhã, e depois continuaremos nos meses subsequentes, por forma que este grupo de trabalho obtenha toda a informação habilitante nesta área em particular da educação, que é o foco do mesmo. Muito obrigada, Sr. Presidente.